bem, voltamos no último segmento, conversando com o Roque Júnior, contando a sua história, sua vida, sua trajetória aqui. Bem, Roque, você já está, então, no mundo da literatura, né? Começa na literatura. Os teus livros, eles abordam o quê?
Na verdade, são todas biografias, né? Uhum. São biografias, são diários, né? Uhum. Inclusive, desde o início, desde o primeiro, lá em 2020, que foi a maior tiragem que eu fiz, né? Todos os textos têm lá o nome, o dia, barra, o hora, né? Uhum. Sempre, normalmente, quase todos, né? Absolutamente. Praticamente todos têm o dia, a hora, o dia da semana também, né?
Sim.
E o crédito, né? O nome. Uhum. Porque desde o primário ali, desde o primeiro grau, eu peguei muitos textos soltos, né? Uhum. Que não se sabia quem era a autoria. Sim. E aí eu me culpava muito, porque muitas vezes é difícil de conseguir passar algum texto, alguma coisa, sem saber a autoria, né? Uhum. Então, qualquer, sei lá, se rasgar meu livro em 10 pedaços, vai sobrar um pedaço que tem lá meu crédito, né? Meu nome. Uhum. E mesmo se tirar um xerox de duas páginas, vai estar pelo menos duas, três vezes o nome, né?
Uhum.
E são diários, né? São diários, eu conto, é uma conversa com o leitor sempre, né?
Uhum.
Teve alguns livros que foram do Exército, né? Os 70 anos da FEB, O Meu Tempo no Quartel, tem livros do nosso casamento, aí já tem 13 livros publicados do casamento, das viagens, né? São 5 livros que sempre no início de cada capítulo eu coloco um fragmento de música, uma parte de um fragmento de algum texto, né?
Sim.
E aí eu fiz compilei esses textos em 5 livros. Então, esses livros só têm frases curtas, né? E esse também eu distribuo gratuitamente, tá aí pensamentos e frases disponível também em PDF, qualquer pessoa pode pegar lá gratuitamente, né?
Muito bem. E aí, Roque, escrevendo livros, como é que você chega ao esporte? Em que época da tua vida você começa o esporte dentro de ti?
Na verdade, desde o primário ali, né? Eu sempre quis fazer parte do esporte, né? Até tentei com salto em altura, salto em distância, 800 metros.
Uhum.
E aí, como eu disse no bloco anterior, no 7 de setembro tinha corrida aqui em Farroupilha, eu comecei com algumas corridas, daí dei uma parada, né? Daí voltei no quartel, foram muitas provas do quartel, dei uma parada de novo. Uhum. Daí tinha a equipe Pegasus em Farroupilha, que era uma equipe que conseguia verba aí com várias empresas, né? Era muito bom na época, porque não tinha custo.
Uhum.
Hoje, a média de cada corrida é 100, 120, só a inscrição, né? E na época, a gente conseguia a verba para ir nesses locais, né? Tramandaí, Flores da Cunha, em outros lugares, muitos lugares aí, né? E a gente fazia tudo de graça. A equipe Pegasus era muito boa na época, conseguia a verba com as empresas, alugava o ônibus, a gente tinha uma comissão, a gente ganhava uniforme também, né? Então, por vários anos eu fiz várias corridas aí. Pena que eu perdi também essas informações. Eu tinha um caderno que eu anotava, né? E eu não achei mais esse caderno para saber. Mas logo que eu voltei, daí dei uma parada de novo, e daí em 2023, em fevereiro de 2023, eu volto com força total, né? E aí uma das metas era justamente fazer o máximo possível de cidades, né? Eu não tinha colocado uma meta ali em 2023, né? Mas logo depois eu coloquei, no início desse ano, né? Eu estava com 19 cidades E aí, no início deste ano, eu coloquei como meta para... Ou melhor, desculpe, no início de 2025. Sim. Daí eu coloquei como meta para 2025 28 cidades. Uhum. E aí foi meio apertado, mas consegui alcançar a meta, né? Uhum. E aí, ali por junho, julho do ano passado, né, em 2025, eu refaço a meta para 50 cidades até 2030. Um pouco mais folgado, né? Mas... possível, né? Outra meta era essa questão da São Silvestre, que também foi muito bom, né? E daí, logo que meu netinho ali no dia 24 de setembro, como eu falei no bloco anterior, me mandou a mensagem, eu coloquei como meta 5 provas com ele nesse ano, né? Então, e também, né, para fechar com chave de ouro, participar de no mínimo 10 provas no circuito Sesc RS, aí, que são várias etapas, são 18 etapas em vários lugares do Rio Grande do Sul, né? E aí conseguir procurar fazer aí umas 10 etapas dessa, né?
E quando você fala de... Quando você fala de cidades, são cidades que você vai competir.
Isso.
Você o que é? Maratona?
Não, eu...
Qual que é a modalidade?
A minha modalidade é... no circuito Sesc, tu tem que escolher uma e fazer todo o circuito naquela que eu faço com os 3 quilômetros, né? Que eu tenho um pouco mais de...
E como é que chama isso aí? É categoria? Como é que chama?
Categoria é masculino, feminino e a idade,
sim,
né?
Sim, categoria
é.
Aí.
É.
Tá.
E...
por exemplo... 3 quilômetros, falou?
É.
Como é que chama? Corrida de 3 quilômetros, uma coisa assim?
É modalidade.
Porque é modalidade, acho
é
que
é modalidade.
Né? Porque a maratona é...
42 quilômetros, 125.
Meia maratona é 21.
É 21. É. Tem de 10 quilômetros, tem de 10 5. Também, Pinto Bandeira faz de 7. Uhum. Tem outras cidades que fazem de 7, né? Inclusive, a São Silvestre não é maratona. Muita gente fala que é maratona, mas não é maratona.
Corrida, né?
É uma corrida internacional de 15 quilômetros. No início, né, lá em 1925, era 8 quilômetros.
Sim.
Depois passou para 15, né?
Sim.
Em 45 as mulheres começam a participar, né? Por causa da ONU fez aquela carta das mulheres e tal, né? Até 44 não tinha participação feminina, né? A partir de 45 e a partir de 68, se não me falha a memória, ela passou a ser internacional com participações de atletas de outros países, né?
Então você vai nesses municípios... participa, são todos os eventos de calendário oficial.
É, calendário oficial.
Sim.
É. E aí, uma curiosidade bem interessante, que de 2023 para cá, eu acabei criando muitos vínculos com vários grupos que organizam,
cria, né?
Que organizam essas corridas, né? Então, para te ter uma ideia, para 2026 eu já tenho 16... provas pré-agendadas, quer dizer, tá meio apertado ali a agenda.
Tá fechado, praticamente.
É, praticamente fechada. Inclusive, algumas provas ali estão meio, meio sufocadas, aí tem que meio que escolher entre algumas, né? Mas já tem 16 pré-agendadas aí, porque o mês passado já saiu o calendário desse ano do circuito Sesc RS, né?
Sim.
As datas, tudo certinho, né?
E para ti, qual a melhor distância para ti? Tipo assim, eu sou
três,
bom nisso?
Três quilômetros.
Por quê?
Eu consigo manter uma velocidade boa. Eu não sou um corredor de resistência.
Sim.
Eu não consigo manter essa resistência... eu consigo acelerar um bom pouco, assim, até os 3, 2,5 km, 3, eu consigo acelerar bem. Passou disso, tem que dar umas paradas e tal, né? E até para mim foi bem fora do esperado, os 15 quilômetros da São Silvestre, que eu sabia que era 15 quilômetros, só que eu fiz 21, né? Porque eu fiz, como eu tinha te falado naquele outro programa, né? Eu fiz 3 quilômetros até chegar no local, os 15 quilômetros da corrida e mais 3 quilômetros para voltar até onde eu estava hospedado.
E aí, Rock, por exemplo, como é que é o envolvimento da tua esposa nessa, nessa tua... Nesse, digamos assim, nessa tua lida, nessa tua escolha que tu fez? Porque você fez uma escolha, né?
Sim, todas as escolhas, uhum. eu tenho assim, um amparo uhum. muito bacana assim, da esposa, né? Uhum. Tanto é que eu até mexo com ela seguido, né? Uhum. Que ela é minha maior apoiadora, né?
A treinadora.
Treinadora não, porque não chega claro. A ser treinadora, né? Mas assim, apoiadora, sim, porque assim, normalmente suporte. É ela que faz as minhas inscrições, ah, então assim, eu não domino
assessora,
muito.
Assessora, então.
É uma assessora para assuntos variados, né? Ela fez alguns videozinhos, né? Até te mandei no privado aí no WhatsApp, algumas montando as fotos lá da São Silvestre com nós montamos uma letra de uma música, né? E ela conseguiu um aplicativo para musicalizar a letra, né? Ficou bem bacana, né? E aí ela conseguiu nesse mesmo aplicativo pela inteligência artificial pegar a letra que eu montei e criar uma segunda letra, né? Então as inscrições normalmente ela que faz, né? Essa parte de apoio técnico, né? Então eu não domino, eu não tenho vergonha de dizer, eu não domino essa parte mais técnica, assim. Então normalmente ela que faz, né? E também ela me apoia muito na literatura também, né? Ela muitas coisas a gente faz.
Como é que você conheceu ela?
É meio curioso, né? Mas foi pela internet. Foi pela internet.
Já naquela época?
É, 2012. Na verdade, não tinha muito atores famosos sendo...
Não tinha.
Mas a gente tinha um aplicativo de namoro, né? Na verdade, eu tentei alguns por videoconferência, alguns por audioconferências também, né? E a gente fez um, e aí até é curioso, né? Porque eu estudei muito o aplicativo, né? Eu estudei muito o aplicativo e disse, não, olha, vou ver como que ele é e tal, né? Depois de passar alguns meses com ele grátis, eu disse, não, eu vou fazer um mês... pago, mas esse mês pago eu vou estudar só, vou dar o máximo.
Sim.
Então os textos eram muito bons, eu escrevia muitos textos, né, então...
E ela é de onde que ela é? Daqui?
Ela é de Horizontina, ela morava em Carlos Barbosa, nós se conhecemos,
E ela trabalhava no quê?
Ela trabalhava na época na Caixa Federal.
E hoje?
Hoje ela é secretária do Santiago.
Santiago.
É.
Bem, Roque, então assim, você já tem ideia de quantas corridas você já participou, lugares que você foi? Relata para nós um pouco aí.
Bom, eu já fui em 28 cidades diferentes, né? E aí eu até tenho a relaçãozinha delas escritas, né? E isso de fevereiro de 2023 para cá, porque naquela época que eu falei ali, na época do quartel, na época da Pegasus, né? Eu perdi as anotações, então eu não saberia dizer, né? Então, certamente são bem mais que isso, né? E assim, são experiências muito bacanas, assim, como eu te disse, como a gente tem uma rede, sempre está acompanhando muitas provas, acaba sabendo duas, três semanas antes só, né? Muitas provas também tem que fazer a inscrição muito tempo antes, porque são poucas vagas, né? Então, tem que fazer com certa antecedência, né? Mas é assim, uma experiência muito bacana. E também, eu quero dizer que eu voltei às corridas, mas... por questão de saúde mesmo, né? Porque assim, eu tava com o colesterol muito alto, né? Tava com 160, 180. E aí, em questão de 8 meses, ele baixou para 97, né? E aí também o peso, né?
Uhum.
Em 14 meses eu emagreci 16 quilos, né? Estou hoje com, sim, 80 quilos e a minha meta é voltar para os 65 quilos aí. Mas é um pouco difícil, mas é uma, sim, meta, né? Vamos, sim, ver, porque essa distância aí, uhum, esse peso, né, influencia na distância, né? No desenvolvimento da
e o que coisas. Qual a maior dificuldade que você encontra nessa tua atividade esportiva?
Olha, eu não acho assim dificuldade. Hoje eu estou com uma boa compreensão de muitas empresas, muitos, uhum, apoiadores, né? Aí até agradecer aí em nome de todos os apoiadores, todas as grandes pessoas que nos ajudam aí, né? Agradecer ao Marcos Mampert ali da Mampert Rações, o Eleandro Basso ali do, da 900 Embalagens de Papelão, o Departamento Municipal de Esportes, Juventude, sim, e Lazer, né? E citando esses três, sim, lembrar de todos, são centenas de pessoas que sempre ajudam, né? Uhum. Então, está sendo um grande apoio isso. E aí, meus treinos semanais, né? Dois treinos semanais.
Dois por semana.
E agora até estamos de férias, mas, uhum, nas segundas-feiras eu faço o treino através do DMD também com ginástica, né? Então, ginástica, uma hora de ginástica por dia também, sim, né?
E me diz uma coisa, por que São Silvestre participou da primeira agora, esse ano?
A centésima.
Centésima. Na 100 anos de São Silvestre, isso, participou. E como é que foi tua participação lá? Como é que tu se sentiu lá no meio daquela... Quantos inscritos?
55 mil inscritos.
Sim.
Fora os pipoca, né? Aqueles, claro, que vão sem estar inscritos. E aí apareceu uma coisa que eu nunca imaginei, uhum, que ia acontecer, né? As pessoas tiraram xerox do número do peito e entraram com xerox do número do peito. Até faltou medalha no final, o pessoal, sim, criticou a organização. Sim. Só que não é culpa da organização, sim, infelizmente, o jeitinho brasileiro em tudo.
Sempre,
né,
tem.
Mas
tem.
A organização aí está vendo aí, uhum, para penalizar, sim, criminal e civilmente, né? Sim. Essas pessoas que usaram da má, sim, fé, usaram, sim, de forma errada aí essa parte, sim, aí. Mas assim, para esse ano já, sim, provavelmente vai ser por sorteio. Então a pessoa se inscreve,
sim,
vai ser sorteado pela Loteria Federal, ela tem 3 ou 4 dias para pagar, para efetivar. Uhum. Então assim, não daria para fazer de novo, né?
Sim.
Pelo menos eu não, uhum, consigo... imaginar fazer, uhum, porque assim, já fazem 28 meses que eu estava, sim, me preparando, sim, psicologicamente, em treinos, financeiramente, né?
Sim.
Tanto é que a minha esposa tinha comprado o aéreo em janeiro do ano passado, a hospedagem, uhum, em fevereiro, né?
Nossa, é tudo com antecedência.
Até por questão de custo, sim, né? Sim. Muito caro, né? E aí foi ótimo, a gente aproveitou o MASP, né? Lá, o Museu de Artes de São, uhum, Paulo. A gente foi na terça-feira, que é gratuito, né? A entrada é R$70 por pessoa. A gente foi nós dois lá. A gente conseguiu a inscrição gratuita. A gente conseguiu...
Sim.
Pena que a gente não tinha mais tempo, né? Uhum. Porque era na terça-feira, era a véspera da prova, sim, né? Então, a gente caminhou bastante. Então, uhum, não deu para aproveitar um pouco mais. Mas deu para aproveitar muito ali,
sim,
ó. A gente não conseguiu também ir no Sesc São Paulo, que é na Avenida, uhum, Paulista também, né?
Uhum.
Que tem aquela visão aérea, né?
Isso.
Muita gente vai, quando vai a São Paulo, entra lá no Sesc, uhum, que tem muitas coisas interessantes, o Sesc, uhum, São Paulo. Só que tá fechado por causa do final do ano, né?
Do ano.
E aí a gente não conseguiu aí. Mas a gente conseguiu muitas coisas bacanas, sim, lá, foi... Foi ótimo.
E na corrida, na hora do momento da corrida ali, porque é um tipo de esporte que é só você, né?
Sim.
O que tu fizer é contigo e não tem ninguém. Claro, tem os suportes que são ajuda, suporte, mas o desempenho é teu e não tem choro. Futebol, tu passa a bola para outro, recebe de alguém no esporte coletivo, né? Nesse aí não tem, é sozinho, né? Pensa no que na hora ali que tá correndo. Ou não pensa em nada?
Na verdade, vem muita coisa na cabeça, sim, né? Eu gosto muito, nos treinos principalmente, sim, né? Nos treinos, quando eu estou me preparando para escrever alguma coisa e tal, eu gosto de fazer um treino, né? Uhum. Que daí dá uma, sim, limpada, né? Na mente, né? Nas histórias, uhum, e tal, né? Mas na São Silvestre, a partir do quilômetro 9 ali, eu fiquei preocupado porque eu estava sentindo o dedinho, uhum, direito, né? E até o meu tênis, até o tênis que eu estou usando hoje, que é um tênis vermelho, né? Uhum. Mas eu pensei que estava sangrando o dedo, né? E aí chegou, sim, uma altura que eu disse, bah, eu acho que eu não vou conseguir. Daí começou a vir na cabeça um monte de questões, sim, né? Toda a preparação dos 28, sim, meses, todos os apoiadores, né? E aí não consegui a medalha e tal. Sim. Então veio uma força lá de dentro que disse, não posso desistir, né? Sim. Se tiver que chegar lá com o dedo meio esfolado, vai ser assim vai mesmo. Ser assim. Mas na verdade não chegou a sangrar, né? Uhum. Depois eu cheguei lá e logo depois a gente fez a entrevista, né? Sim. Uhum.
Bem, para ti, então, São Silvestre foi um sonho? Tu tinha esse sonho de São Silvestre?
É, eu tinha, na verdade, era um sonho inalcançável até setembro de 2023, né? Uhum. Porque para mim, a São Silvestre, como para muita gente, uhum, era uma maratona. Eu, sim, não faço maratona. Eu não... 10 quilômetros seria, sim, demais para mim já. Eu não me vejo... eu faço periodicamente exames cardiológicos, uhum, e médicos, né? E eu percebo que tem várias pessoas que acabam entrando em óbito durante a corrida, sim, né? Mas sempre em maratonas, uhum, porque o sistema cardíaco e respiratório, uhum, acaba, então, pela minha idade, né? Chegando aí aos 55, sim, anos, eu não me vejo correndo mais de 10 quilômetros, uhum, não me vejo. A São Silvestre foi uma exceção, sim, uma única exceção, né?
Uhum. Bem, Roque, eu preciso encerrar, né? Agradecer a tua presença e parabéns pela tua história, representando sempre Farroupilha, né?
Isso. É isso. Obrigado aos ouvintes, né? Estamos sempre aí, né? E mais uma vez, desculpe, né, pro pessoal que muitas vezes me chama pelo nome e eu não sei. eu até conheço a pessoa pela fisionomia, uhum, mas eu não consigo lembrar o nome dessas pessoas, uhum, e isso me deixa muito, muito triste às vezes, né?
Então, parabéns, muito obrigado. O programa Gente Que Faz, hoje conversou com o Roque Júnior, e no próximo sábado a gente tem mais uma entrevista aqui no Gente Que Faz. A programação segue na Rádio Miriam até sábado. Para encerrar, a última música, Roque, qual que foi escolhida?
Para não dizer que falei de Flor do Geraldo Vandré. É festival, né? Festival. Milhares de pessoas lá assistindo, isso, né?
Hino, né?
Muito.
Isso. Para não dizer que falei de flores, né? Com o
Caminhando e Cantando também.
Caminhando e Cantando,
né?
Também serve essa. É. Não é. Então vamos ouvindo esse hino, né? Esse hino aí que a gente conhece muito bem a história.
Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe